Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma emissão onde hoje vamos tentar aqui uma forma um tanto quanto esquizofrénica. Isto é, estamos aqui com alguém que foi a responsável por um estudo importante para Portugal. É espanhola, chama-se Laura Sagnier. Disse bem o teu nome?
Perfeito.
Perfeito. E porquê que estamos aqui com ela? Porque há como é que podemos chamar a isto? Há um encontro que se chama Juventudes em Portugal, que decorreu durante todo este fim de semana, e nós não deixamos escapar a vinda da Laura cá a Portugal. De resto, já não é a primeira vez que o fazes, e este nem sequer é o teu primeiro estudo, porque o teu primeiro estudo foi sobre as mulheres. Já foi há cerca... Quantos meses, Laura?
No, o estudo das mulheres foi apresentado faz 3 anos.
3 anos?
Sí, no me encontro da Fundação. Pero no é o meu primeiro estudo, porque eu faço estudos desde faz máis de 30 anos en máis de 20 países sobre moitas temáticas. O que é verdade é que eu sou... Este é o terceiro estudo sociológico.
Tu és economista?
Eu sou economista e o meu traballo tem sido marketing intelligence.
Ah, ok. Que tipo de estudos é que já fizeste para outros países?
Bueno, o que nos costuma, porque eu trabalho numa consultora que se chama PRM Market Intelligence.
Sim.
E o que nos fazemos é muitíssimos trabalhos para banca, telecomunicações, companhias de seguros, grande consumo. Pero eu comecei a interessar-me e a fazer o primeiro estudo sociológico, porque eu apanhei uma... eu tive que deixar de trabalhar por 2 anos porque teve estresse laboral.
Tiveste estresse laboral?
Sim.
Uma espécie de burnout, é isso?
Totalmente. Agora tem esta etiqueta, na altura não se chamava assim. E aí decidi aproveitar esses 2 anos de que eu tinha que estar parada para fazer um estudo sobre as mulheres na Espanha.
Ah, fizeste um estudo primeiro sobre as mulheres em Espanha e depois em Portugal.
Exacto, a Fundação conheceu a existência deste estudo e me pediram para fazer em Portugal.
Foi assim que descobriram.
Exacto.
Então, eu nem sei para onde é que é de começar. Vamos cá ver. Que diferenças desde logo notaste? Não sei se tens memória disso, não é? Já fizeste tantos estudos. Entre as mulheres em Portugal e as mulheres em Espanha. Lembras-te?
Sim, me lembro perfeitamente, porque primeiro me pareceu que éramos muito parecidas, ou seja, realmente se nota que estamos muito próximas geograficamente. Pero há uma questão que nos marca muito e que é que em Portugal a religião católica está muito mais presente que na Espanha. E isto, que poderia não afectar em nada, termina afectando muito ao papel que a mulher em Portugal acha que tem que ter na família. E como o dia tem 24 horas, ela carrega com um laje de betau, eu bautizei isto como um laje de betau, ela carrega com um laje de betau muito mais gordo em Portugal do que carregamos na Espanha, que também carregamos. Pero é mais fininho este laje de betau.
O que quer dizer laje de betau?
Laje de betau é um conceito que eu inventei para que as pessoas entendessem a que me estava a referir.
Sim.
Que é toda a carga física e emocional que soportam as mulheres só por ser mulheres.
Ah, okay.
Porque estão fazendo o dobro ou o triplo de trabalhos em casa e de cuidado e educação dos filhos do que os seus parceiros homens. E como o dia tem 24 horas, as mulleres ten que dormir 7, depois utilizan a maioría do tempo para estes cuidados, con o cual non cuidan da súa saúde nin física nin mental, e isto ten uns custos para a seguranza social, para as compañías, que ten moitas máis baixas. As mulleres ten un consumo de medicamentos moito maior.
Bem, lembras-te máis algún dado desse estudo?
Bueno, que sexa tan relevante así, eu diría que non. Eu diría que esta foi unha das conclusións máis importantes na altura. Me lembro de que había moitos titulares a falar a muller portuguesa está agotada. E en algúns casos algúns titulares piores, porque no fundo son as mulleres as que estamos aceptando isto. Claro que porque é o que a sociedade nos enseñou que tiñamos que facer, cuidado. E va a ser algo moito difícil de cambiar, ¿no? Porque implica a sociedade toda. E depois, no estudo dos jovens, o pior é que isto se mantém.
Deixem-me só dizer que estamos a entrevistar a Laura, mas reparem, eu tinha prometido que este programa ia ser esquizofrénico e vai ser. Vamos cumprir com essa palavra. E porquê que vai ser? Porque não só estamos a falar com a Laura, como de repente... vocês vão ficar a perceber o que é que aconteceu neste encontro da juventude. Olhem só isto.
Olá, jovem.
Olá.
Como é que te chamas?
Gemari Martins.
Gemari Martins, que idade é que tens?
Tenho 16 anos.
Aos 16 anos, o que é que se quer?
Bom, basicamente o que eu quero é saber qual é o meu rumo.
Ainda não sabes, não é?
Exato, ainda estou a tentar descobrir ao certo. E estamos numa geração de muita incerteza, porque aparentemente é uma coisa que deu para perceber com isto, que é o que nós partilhamos. E é uma dúvida realmente que eu estou a tentar perceber para onde é que eu vou, que área, o que é que realmente me interessa. É uma construção de identidade.
O que é que vocês falam?
Bom, isso depende muito do círculo social, porque apesar de termos todos idades parecidas, somos muito diferentes. E normalmente os jovens do meu nicho social, nós falamos muito sobre ciência, porque é o círculo no qual eu estou inserido. Falamos muito sobre questões políticas também. As minhas amigas que estão aqui, nós falamos muito sobre esse tipo de questões.
Elas não são as melhores amigas, estás a apontar para aquelas amigas que há pouco eu entrevistei.
Diga.
Elas são amigas, mas não são as melhores amigas.
Ah, conhecemos recentemente, sinceramente. É. Então, sim. Conversámos muito sobre política, questões que realmente nos preocupam e problemas sociais, que são coisas que estão nas nossas mãos, praticamente, porque o futuro é nosso.
Já agora, e vocês olham para os adultos e o que é que pensam?
Eu vou dizer o que é que eu penso.
Sim.
Normalmente eu fico com uma ligeira desilusão, porque vejo um hiperfoco na economia e tiram completamente a concentração de outras coisas que são também relevantes, como por exemplo o nosso futuro, porque eles são os nossos pais, a maior parte das vezes, e agem de forma muitas vezes inconsequente, considerando somente qual é o futuro da economia, esquecendo-se que a vida muitas vezes tem ambos peso. E pronto, é uma desilusão nesse aspecto, porque é o que pode ser visto, como por exemplo a Greta Thunberg fala bastante sobre esse tipo de coisas, como é que os grandes políticos e os grandes empresários, que são os que mais influência têm na sociedade, vivemos numa sociedade capitalista, importam-se pouco, muito, muito pouco, com questões tão relevantes como direitos humanos e coisas que realmente têm grande impacto.
Que idade é que tu tens?
Tenho 22.
22, é jovem. O que é que te apetecia dizer se fosses convidado aqui para este painel dos 4 elementos? Ficou alguma coisa por dizer? O que é que achas?
Eu acho que tivemos aqui uma grande abordagem muito, muito geral sobre o tema, e acho que aquilo que foi dito tem muito em conta aquilo que eu penso. Basicamente, acho que conseguimos aqui criar um grande espaço de debate em que muitas perspectivas foram abordadas.
O que é que pensam os jovens atualmente? Tu com 22 anos, quais são as tuas preocupações?
Eu acho que a minha grande preocupação é conseguir ter meios de subsistência para conseguir viver sozinho e ter a minha própria independência.
Queres sair de casa?
Sim, apesar de eu gostar muito de viver com os meus pais, gostava muito de que o país me proporcionasse os meios para ter independência, para conseguir, lá está, não ter de estar sobre a alçada dos meus pais e conseguir abrir as asas e voar.
Tu trabalhas já ou só estudas?
Não, só estudo.
O que é que queres ser?
Médico. Tenho aqui a camisola.
Faculdade, cá está, Faculdade de Medicina de Lisboa.
Estou para ser médico, sim.
E então?
É assim. Não, então como assim?
Não, então, basicamente, estou-te a perguntar se achas que vais conseguir, como é que tu achas que vais lá para fora exercer medicina, se queres ficar cá.
É um dilema muito grande. De facto, eu sei que lá fora tem muito mais oportunidades, quer a nível de qualidade de vida, quer a nível financeiro. No entanto, eu gostava de ficar cá no meu país, porque eu quero ser médico para ajudar as pessoas de cá, ajudar os portugueses e tornar o país um país com uma saúde melhor. Mas, de certa forma, eu fico triste às vezes ouvir declarações como a Ministra da Saúde teve a semana passada sobre a resiliência. Entristece-me ver.
Mas ela pediu desculpa.
Pediu desculpa porque foi obrigada a tal, penso eu.
Não sei.
Mas gostava que a classe política olhasse mais para nós e olhasse para os nossos problemas, porque nós também somos jovens e também, pronto, também temos problemas que gostávamos que fossem resolvidos.
Como é que tu te chamas?
Diogo.
O doutor Diogo. Diogo quê?
Diogo Rodrigues.
Doutor Diogo Rodrigues, qual é que vai ser a tua especialidade? Eu sou hipocadríaco, pode ser que me dê jeito.
É uma grande pergunta, ainda não sei responder, mas talvez psiquiatra.
Psiquiatra, vou precisar de ti no futuro, Diogo. No futuro vais... Estou a ver aqui um jovem. Olá, tudo bem?
Olá, boa tarde.
Olá, quantos anos é que tens? Que idade é que tens?
16.
16 anos. Tu, e tu?
Eu... Hã?
Que idade é que tens?
Também 16 anos.
Que tal? São as melhores amigas?
Não, só fomos da mesma turma da escola de verão da Fundação e eles convidaram-nos e nós também viemos.
Ah, ok,
é
ok.
Fixe, mas é a primeira vez que estamos juntas.
Exato.
Ok, olha, e o que é que ouviram? O que é que gostaram mais? O que é que gostaram menos? O que é que acham que faltou? Se é que faltou alguma coisa?
Estou a adorar tudo, estou a aprender imensa coisa, portanto, não sinto falta de nada.
Ser jovem nos dias atuais é fixe?
Ah, eu acho que sim, temos aquela coisa, vamos mudar o mundo ou vamos ser nós ali, vamos ser nós os próximos no mundo, não é dominar o mundo, mas vamos ser os próximos a fazer qualquer coisa pelo mundo.
Acho bem, mas espera aí, o que é que querem fazer pelo mundo e já agora qual é o sonho que vocês, o que é que ambicionam? Que sonhos é que vocês têm?
Pronto, eu a nível pessoal eu quero ser artista de circo, mas acho que pelo mundo, eu acredito num mundo em que haja possibilidade de todos virem a ser pelo menos um terço do quão feliz eu sou, porque eu sinto que...
És muito feliz?
É muito, sim.
Temos aqui um jovem muito feliz. E tu, és muito feliz? Ou és mais ou menos feliz?
Sou mais ou menos feliz. Eu acho que a nível pessoal gostava de viajar, assim, pelo menos conhecer todas as culturas que existem, mas a nível mais internacional, mais todo comunitário, acho que sim, acho que gostava que as pessoas fossem um bocadinho mais felizes, menos, houvesse menos desigualdades pelo mundo, que essas desigualdades fossem cada vez mais diminuindo ao longo do tempo. Já diminuíram algumas, outras ainda não, vamos ver. Sim.
Obrigado, obrigado jovens por esta declaração.
E cá está, são alguns dos intervenientes neste encontro que decorreu durante este fim de semana no pavilhão Carlos Lopes. A Laura aqui esteve. Bom, vamos então entrar a fundo nas juventudes. Preparem-se, jovens ou não, pais, jovens que nos estão a ouvir, há aqui conclusões que são incríveis. Antes de tudo, dizer que foram entrevistados cerca de 4.900 jovens. Isto corresponde a qualquer coisa como 2.200.000. É assim que funciona este tipo de estatística e inquéritos. Dizer que as pessoas que foram entrevistadas tinham entre 18 e 34 anos. E agora sim, Laura... O que é que tu podes dizer às pessoas que nos estão a ouvir?
Vale, eu acho que uma coisa muito importante, tanto se eres jovem como se eres pai destes jovens ou educador, é que quando falamos dos jovens entre 15 e 34 anos, o estudo mostra, utilizando técnicas de análise multivariável, o estudo mostra que há tres idades que xa os xave na vida dos jovens, que xa os 20, os 25 e os 30 anos. Claro que para algúns casos estes 20 anos poden estar un mano acima ou abaixo en funsao da vida de cada persoa, ¿no? Pero isto quer dizer que é moito posible que os jovens en torno aos 20 anos ou aos 25, 24 e aos 30, aos 31 ou 29, dependendo do caso, experimenten cambios na súa vida en termos de o que facen, o que pensan e o que senten. E é importante que estemos atentos a isto, porque são momentos em que há cambios reais na nosa vida que afectan a como nos sentimos, e é moito importante que os enfrentemos de forma certa, ¿no? E para isto, o papel dos pais nos períodos anteriores é moito importante.
Portanto, tu dices que há quatro anos que são marcados neste estudo. 18, 20, 25, 30. É isso?
É isso.
Ok. Tu lembras-te do que é que aconteceu nessa... Agora estou a colocar, estou a ver a minha idade, o que é que me aconteceu nessa idade? Pois ali aos 25, sim, tive uma mudança grande.
Bueno, es que curioso. 20,
chegas à faculdade, não é?
Acho que não tens esta informação, pero sim. Se tivéssemos que dividir a estes jovens em dois grupos, 25 é a idade chave. Que quer dizer, 25 é o ano em que muito provavelmente vamos ter algum cambio. E aí, o papel que os pais fizeram, e ontem no encontro se falou muito de isto, os pais sobreprotectores, os pais que tomaram as decisões todas dos miúdos e não deram para eles ferramentas, podem chegar a estes 25 e ter uma crise, porque não sabem como afrontar decisões e coisas que já não dependem dos pais.
Sim, a partir da minha geração, aos 25 anos, saías de casa. Seria mais ou menos essa altura. Pelo menos foi o que aconteceu a mim. Agora, se calhar, os jovens saem mais tarde de casa, não é? Há pouco estava a dizer que a faculdade era aos 20, claro que não é aos 20, é antes, é aos 17, 18, talvez. Depois aos 30, o que é que pode acontecer aos 30? Casar, ter filhos, talvez?
Sim, a partir dos 25, por exemplo, em Portugal, 71% de jovens já têm trabalho pago, 50% convivem com o seu parceiro e 17% já têm filhos.
Adoro ver essas estatísticas. Por acaso não tenho muito a ver com elas, mas... Isso é um pouco atípico, tu não conheces.
Não, mas fíjate que há muitos que, inclusive a partir dos 30, que ficam sozinhos ou não têm filhos, quer dizer. E isto é um dado muito importante.
Sim.
Que para uma mensagem para os jovens: não temos que fazer o mesmo que fez a nossa mãe ou o nosso pai.
Sim, sim, e as gerações são diferentes, não é?
Não, e sobretudo cada escolhe o que ele quer para a sua vida. E isto é importante: não é obrigatório ter filhos, como não é obrigatório viver em casal.
Bem, desde logo, Laura, há aqui uma diferença de gerações. É que esta geração, não há dúvidas nenhumas, que tem maior número de qualificação, não é? De ensino. Só que isso também, segundo estas conclusões, acarreta um problema.
Exacto, sim. Tem muitas vantagens e um problema. O que queres que falemos primeiro?
Vamos às vantagens primeiro.
Vale. Pois mira, em termos de vantagens, passar pela universidade tem muitas vantagens no âmbito laboral, vale? Que isto é muito óbvio, pero o estudo coloca cifras e isto é muito interessante. Por um lado, os que están desempregados, entre os que têm ensino superior, são apenas 11%, quanto entre os que têm ensino básico são 18%. Tamén ten un efecto moito positivo nos rendimentos mensais líquidos. Entre os que ten ensino superior, quase a metade ya gañan máis de 950 euros por mes, que entre os que ten ensino básico é apenas 13. Os que pasaran pelo ensino superior tamén ten uns contratos moito máis estáveis. Pero para além do ámbito laboral, tamén ten unha influencia moito positiva nas relaxoes de casal.
Sí.
Sí, porque cuando os jóvenes pasan pela universidade, antes de ir a vivir juntos, eles falan moito máis de como van a partillar os gastos da familia, falan moito máis de como van a partillar as tarefas da casa e falan moito máis, no caso de que decidan tener fillos, de como van a partillar estas tarefas. A pesar de que ainda há uma fatia grande que não fazem, pero a proporção é muito maior. E isto é muito importante. Eu sempre digo aos jovens que me rodeiam que se eles nunca iriam a trabalhar a uma companhia sem firmar um contrato e sem falar das condições, como é que vão a viver com alguém que é o maior contrato ou a maior empresa e complicação do mundo, sem falar dos pormenores, não?
É curioso que neste estudo, e do pouco que te conheço, e conhecemos há meia hora, nem tanto, embora já tivesse ouvido falar bastante bem de ti, há que dizer.
Obrigada.
A verdade é que eu vejo que nestas conclusões, em ti sinto que tu dizes estas conclusões existem para serem intervencionadas, para, podem ser mudadas para que as pessoas possam agir sobre elas, não é?
Claro.
Este tipo, sim, de estudos não é só para... Ah, ok, sim, muito bonito. Não, é, então o que é que podemos fazer para mudar isto? E reparem, estávamos aqui a falar do facto desta geração ser claramente a mais qualificada de sempre, não é? Podemos afirmá-lo, de ter todas estas vantagens que acabamos de ouvir. Contudo, há uma desvantagem.
Sí, y a desventaja es que pelo facto de ser jóvenes tan preparados, más geración tan preparada, esto coloca mucha presao. Coloca mucha presao a los jóvenes en todos los aspectos de la vida. Tanto porque él esté mucha más presao para no desiludir a los pais o no desiludir a la familia, porque él esté más presao para ser físicamente atractivos, porque él esté más presado para mostrarse siempre bien dispuestos, para tener suceso en las relaciones amorosas y, sobre todo, para tener más hijos. O por qué, algo que no consigo responder, aquí tendrán que ser los sociólogos a explicar o por qué. Pero es como si pasar por la universidad implica que tú tienes que ser perfecto en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Y claro, esto es imposible. Quiero decir, tenemos que tener... cuidado con esto en no colocar exceso de presao. Quiero decir, pasar por la universidad implica que tú terás más herramientas para tomar mejores decisiones de tu vida, pero la vida continúa a ser un riesgo para todos, ¿no?
Ahora, y entonces, ¿y la imagen? La imagen que es una de las grandes bandeiras de la juventud. Hoy en día, con el crecimiento de la importancia de esa imagen a costa de las redes sociales, en particular, parece-me, esa presión es mayor.
Esa presión es un horror. De facto, una de las conclusiones de este estudio, que yo tento explicar siempre que alguien me pregunta, es que la juventud portuguesa... Mas imagino que en España sería igual, eso, que como yo no hice este estudio en España...
¿Tú no fizeste este estudio en España?
No, yo espero que alguna fundación... Porque a fundación Francisco Manuel dos Santos es una delicia, vos estén mucha suerte. No existe una fundación como independiente desde el punto de vista político, independiente de todo y muy.
Pero existen varias fundaciones en España.
Sí, pero todas están ligadas a entidades financieras o a entidades de telecomunicaciones y ya es más complicado porque ellos están más relacionados con alguna idea política o quiero decir, no, o trabajo de la fundación es yo acho que es un trabajo súper especial que ellos contribuyen mucho para la sociedad mismo.
Sim, mais uma vez, direto ou indiretamente, nós muitas vezes fazemos programas que têm a ver com coisas que a Fundação faz, porque nos parecem muito interessantes, que é o caso deste estudo, mas o programa não tem ligação nenhuma com a Fundação. Acho que não estamos a ser pagos por isso. Bom, a verdade é que, voltando aqui ao tema, então, e em relação à imagem, há um dado, já vamos para lá, mas podemos até fazer aqui... irmos à frente, depois voltamos atrás, que é a quantidade, isto são coisas terríveis, a quantidade de jovens que já sofreram distúrbios alimentares é absolutamente impressionante. Eu diria que é 5%?
Sim, 5% dos jovens sofrerão transtornos de alimentação, mas há outros muitos mais transtornos, que não sei se queres falar agora ou depois. Se calhar, sim, porque está relacionado com este tema. Pero si quieres antes explicaremos esta que está da da importancia do que os jovens atribuen ao físico porque eu acho que é a causa das consecuencias que vamos ver depois, ¿no?
Sí, sí.
O sea, o que máis faz con que un joven se senta feliz con a súa vida é até a que ponto ele se sente satisfeito con o seu físico. E isto é horrível, porque os jovens em Portugal não se sentem felizes com o físico. Quando fazemos um ranking de todas as facetas da vida deles, o físico ocupa a última posição neste ranking. 52% das mulheres jovens falaram que se sentem insatisfeitas com o físico delas. E 50% dos homens jovens.
Ok, metade das pessoas não está satisfeita
não,
com a imagem.
Não satisfeita. E como tu fala, pero o pior, porque poderiam não estar satisfeitas, pero que isto não influísse na sua felicidade com a vida. O sim. Problema é que é o que mais interfere. Influencia, é o que mais interfere. Quer dizer, se não conseguimos que os nossos jovens se sentam felizes com o físico, eles não se sentirão felizes na vida. resumindo muito.
Então o que é que há a fazer aqui? Meter os jovens todos em psicólogos e no ginásio?
Não. Eu acho que aqui há um trabalho muito importante a fazer em casa. Que os pais e as mães têm que subir a autoestima dos filhos, falando que o importante não é o físico, que o físico é algo que você heredou dos seus progenitores e que é algo que você va a ir empeorando con a vida, porque eu non conheço ninguém que mellorase con isto, ¿no? E é importante que eles utilicen as redes sociais de unha forma consciente. Quero dizer, eu ouvi nunha entrevista estes días, que estou moito atenta a tudo o que se fala destas questões, que claro que as meninas e os meninos están comparando com corpos impossíveis.
Há aqui uma coisa também eu não sei se vocês estudaram esse nível, talvez não, mas as redes sociais passam uma imagem absolutamente falsa, não é?
Falsa, claro.
As pessoas usam muitos filtros para dar uma imagem que é irreal.
Irreal.
Mas isso constitui uma pressão para quem está a ver e que pensa que aquilo é verdade,
claro,
que não
claro,
é verdade.
Claro, mas isto é algo que os pais têm que falar muito com os filhos. Claro que moitos pais non saben nada de redes porque nos estábamos fora, ¿no? Algúnas gerações que naceron agora con as redes, pero outras non, ¿no? Então, eu acho que é un traballo moito de casa, moito de controlar o que os teus fillos facen e comenzar cedo. Os especialistas falan de que é importante a falar con os fillos cedo para explicar o importante.
É uma pergunta pessoal, tu tens filhos?
Eu tenho duas meninas.
Que idade que elas têm?
Elas agora têm 25 e 21. Pero cuando eu fiz o primeiro estudo das mulleres na España, elas eran adolescentes total. E então eu sempre pensei que o estudo que facía era para elas. Nunca pensei que isto seria un libro que estaría de venta en Amazon. Nunca na vida pensei nisso. Eu só pensaba que seria útil para as miñas fillas e para as fillas das miñas irmás, porque nós somos tres irmás e todas temos fillas.
Bem.
Então o mundo feminino me preocupa muito. E eu decidi, se os estudos que facemos na PRM ajudan aos nosos clientes a tomar as estrategias da súa vida, pois isto tem que ajudar as nosas fillas a que elas decidan mellor o que facer con a vida delas.
Enquanto mãe, alteraste alguma coisa depois de perceberes o resultado destes estudos, por exemplo, da juventude em Portugal?
Alterei tudo.
Como assim?
Pois porque uma mãe não nasce ensinada e os filhos não vêm com um livro de mão embaixo do braço, não? E eu comecei por pedir desculpas a elas por coisas que eu tinha feito muito mal. E depois é muitíssimo interessante, eu recomendo muito isto às mães e aos pais, que com base em alguns dados do estudo, iniciem uma conversa ao jantar ou ao almorço, porque os dados dan para reflexionar moito e é interesante ver o que a mãe opina, o que o pai opina, porque é a mellor forma de iniciar unhas conversas que non se tem en casa e que son moito importantes, porque en casa non falamos da vida con os fillos, é verdade? Falamos de como foi na escola, de que tal os teus amigos, pero non dos problemas que os pais pasaron cando tiñan esas idades, e isto ajuda moito os fillos.
Sim, é verdade. Nem sempre se fala, aliás, na maioria das conversas não se fala. Eu sei que há muitas pessoas que estão a ouvir este programa e estão a dizer, mas eu falo. Sim, mas se calhar não é a grande maioria.
Não é a grande maioria, mas imagina que quando os jovens vão a morar juntos, se não falam nem de como vão a partilhar as tarefas da casa, é que parece que a vida se construa sozinha. Ninguém fala das questões que realmente são relevantes. Quero dizer, passar pela universidade é relevante, o estudo mostra que tem muitas vantagens, pero o que nos enseñan os nosos pais en casa é fundamental para que depois, quando nos encontremos con determinados problemas que non nos explican ni na escola ni na universidade, tengamos as armas e sepamos pelo menos a experiencia deles, ¿no? Que até a experiencia do pai e da mãe poden ser moito diferentes.
Mais uma vez recordo a todos aqueles que estão a ver este programa que estamos a entrevistar a economista espanhola Laura Sarnier, que está aqui basicamente a apresentar-nos as conclusões deste estudo sobre as juventudes. Não só esta, a juventude, mas as várias. Mas antes, vamos antes de prosseguirmos esta conversa, vamos de novo perceber o que é que está a acontecer ao mesmo tempo no pavilhão Carlos Lopes.
Fica aqui?
Acho que sim, acho que
fico aqui.
Foi isto que combinámos ali para não tropeçar.
Pois foi. Fico muito, muitíssimo bem sanduichada.
Olá, boa tarde, não é?
Boa tarde.
Olá.
Boa tarde a todos.
Sinto-me super adulta. Isto é para falar sobre juventude, mas isto parece meio Web Summit, não é? Sinto que agora vou falar sobre uma app revolucionária, não é?
Sim.
Vai mudar a vida para sempre.
Podes falar.
Então pronto, então. Ah, isto aqui é sobre juventude e tal, e um senhor em cima de uma situação com rodas.
Eu assustei-me com este
senhor. Está a fazer um agachamento, aquele glúteo está a arder, não é?
Eu assustei-me com este.
Eu acho que a alegria está cá em cima, isto é um número de chapitou, isto é que é para fazer rir.
Isto é inacreditável. Eduardo, imagina tu ali.
Era ótimo encontrar essas pessoas, depois andava por aí.
Bom, isto é sobre juventude, não é? E estão aqui supostamente representadas mais ou menos 3 gerações. Em que eu me sinto mais ou menos ofendida, porque eu não sei se estou a puxar para ali ou a puxar para ali. As duas me ofendem um bocado. Não sei. Tu és claramente o jovem. Jovem.
Sei, pá,
este
pelo,
sinal, não é? É este
pelo
sinal
estilo, acho que eu sou pelo estilo, sou jovem. Não sei se o Eduardo não está mais jovem que eu hoje. Não.
Eu acho que
riso, não percebi.
Tu és jovem de idade, mas o Eduardo é se calhar mais jovem do que.
Mentalmente eu estou nos 15, 16. Portanto, acho que me posso considerar um jovem. Mas a ideia é falarmos das diferenças entre as gerações. Eu acho que isso pode
entender. Sim. Eu acho que é assim. Vamos só para organizar aqui um bocadinho. Então, eu no fundo estou a representar a geração ali dos 30 e tal. Quem é que tem 30 e tal? De 30 aos 40, quem é que tem aqui mais ou menos? Só para perceber para quem é que estou a falar, ok? E a idade do Carlos, menos de 28? Ela!
Está tudo para mim, está
muito feliz. Estás em casa?
Tem casa.
Que idade é que tens?
40, na idade.
É. 40 e... Quando não se quer dizer, aberto, né? Diz entas. 40, entas, por aí.
40 e
quase. Quem
está
que tem 40?
Está uma pessoa de mão no ar.
É uma mão trêmula.
40 e muitos, está uma pessoa de mão no ar. Não, ainda há muitos.
Uma mão frágil. Olha, eu só gostava de
dizer... São uns 15.
Eu gostava de dizer que eu gostava de me achar jovem, mas pronto, para quem não sabe, eu estou grávida. Não é?
Uma tudo salva indica... de palmas para ganhar empatia.
Parabéns.
Não aplaudam, ainda pode ser um bebê de merda. Não, ainda pode ser palavrões. Não convém aplaudir antes de sabermos isto. Sei só que às tantas. Eu achava que vinha a falar sobre juventude. Não, sério, já vinha a falar sobre juventude, mas depois a médica disse-me: ah, pois, mas sabe que vai ter que fazer um exame especial, porque a partir dos 35 já é uma mãe idosa. E eu, desculpa. É. Já é uma mãe velha, já são descuidados. E eu fiquei um bocado, e eu olho, mas qual é que é a idade, género ideal, biologicamente, para ser uma mãe jovem? E ela, 18.
É verdade.
Isto não é chocante?
Não é chocante.
Quem tu eras assim... aos 18? Não era nem sei. Eu aos 18 estava a fazer o quê? Estava a beber vodka preto.
Sim, mas podias ser mãe, foi uma opção. Estavas a ver a foto.
Aquelas mães adolescentes, mãe... sabes?
Sim.
Tristíssimas, muito confusas com a vida.
Sim.
Bom, mas isto não é sobre... Eu gostava de vos perguntar agora aos dois, como é que foram as vossas infâncias? Eu sei que a tua infância deve ter sido tipo um... Tu podias fazer tudo, livre, e tu deve ter sido protegido, tipo redoma, estufa, com cuidadinhos, tu tens um ar frágil.
Sim, tenho um ar bastante frágil. Pá, eu sou da geração... eu tenho déficit de atenção, ou seja, sou hiperativo. E eu lembro-me que metade da turma já era. E vejo pela minha irmã agora, que tem menos 5 anos, que são todos. E até a professora que me medica logo aos 2 anos, são todos medicados. Eu às vezes vejo isso porque estou em confronto, estou a falar com o meu pai, e eu acho que eles na altura não existiam botas ortopédicas. Eu já tinha tudo, era botas ortopédicas, óculos, lentes... Ritalina para estar concentrado, aparelho de pescoço, e eu nem imagino a próxima geração, não é?
Tu és todo escaqueirado.
Era, porque eu acho que tinham imensos cuidados connosco, que eu não acho que sejam assim tão maus, não é? Normalmente dizem que a minha geração é mais frágil. Pá, realmente não ia à guerra, não é?
Sim.
Tipo, nós não fomos à tropa,
guerra,
não é?
Esse cabelo na guerra.
Ridículo. Não dá.
Para mim era logo, se fosse do inimigo, era logo uma caçadeira a esse cabelo.
Ia parar para me pentear antes de... Carregar a arma.
E tu, Eduardo, como é que era a tua infância?
Olha, a minha infância, começando até pelo que vocês estavam a falar, eu tenho um tio que me deu, num aniversário, pai com 11 anos, deu-me uma espingarda. Portanto, estás a ver o cuidado que tinham na nossa época. E disse assim, e piscou-me o olho e disse: para ver se ganhas gosto. Até hoje não sei se é gosto para quê.
Sim, epá, nunca me deram nenhuma espingarda.
Tipo, aí,
só para ligar à PlayStation, com comando.
E era uma espingarda de pressão de ar, não é? Mesmo. Sim. Assim, era uma arma. Eu seria hoje
aqui. Não,
hoje era terrorismo, hoje era terrorismo. Tiravam-me aos meus pais e aquele tio tinha uma previdência cautelar para não se aproximar de
mim. Pois, claro.
A 8 km, tinha que passar 8 km de mim.
Eu gostava de dizer que a minha infância foi protegida, não é? Que já faço mais parte dessa geração, só que eu era a quarta filha. Já ninguém estava a tentar. já não tenho fotografias. Não tenho, o meu irmão mais velho tem um álbum só de, sabem, aqueles álbuns com tantas fotografias que parece, se uma pessoa fizer assim, parece um filme, sabem, de que era ele a fazer tudo e a crescer e não sei o quê. Eu tenho uma. Tenho uma fotografia do meu batizado e parece um menino. Entristece-me imenso. Já ninguém quer saber, portanto, eu fui como se fosse uma criança que está para ali.
Sim.
Ah, papá, está para...
É pá, que realmente...
E sabes uma coisa muito interessante? Os teus álbuns de fotografia...
São em discos externos. São Vila Nova, 6 mil fotografias, mas depois ninguém vê nenhuma, não é? Tipo, eu acho que a geração antes, anterior à minha, ainda tem aquela coisa, tinha de ir à Kodak, não é? Era uma coisa, yeah, que se diz, ir à Kodak com um rolo, e depois vinham fotografias que eram 14. É a ideia que eu tenho, ouço histórias de tios. Só tínhamos 14 chances de tirar uma fotografia perfeita.
Sim.
Que isso para mim é um escândalo.
O rolo era limitado.
Não, para 14, estou a tentar.
Dava-se tudo. Não se disparava assim à parva. Eu tinha que, havia muita preparação, porque senão, se ficava mal,
eu acho
era
logo
um
aí
papel que
se estragava. O facto de nós não darmos muito valor às coisas, porque,
pois,
o meu pai tinha uma Kodak, tinha 14 fotografias para acertar quando era criança.
Exatamente.
E eu tinha um telemóvel, podia tirar 8 mil e estava só a treinar, portanto não havia assim tanta importância naquela fotografia. E sou eu, tipo, estou a tentar ser eloquente e fazer aqui uma comparação que não quer dizer,
sim,
nada.
Sim, somos uma geração descartável, não é?
Somos.
Em tudo. Como os rolos, podemos fazer, okay, essa... E tu,
tu
tinhas muitas fotografias de bebé. Havia uma mania engraçada que era fotografias... Olhar na diagonal, sabem? Assim meio...
Ah, sim, eu tenho. Eu tenho aquelas fotografias em que íamos um fotógrafo.
Pois, conta lá isso, como é que isso era?
Era um senhor que era fotógrafo, tinha uma loja que chamava Loja de Fotografia. E então lá ia eu, pai, duas vezes por ano, ou uma vez por ano, com a minha mãe, e sentava-me então num cavalinho de pau. Assim, e com a punho penteadinho, com uma roupa especial.
Com rosetas, não é? As crianças dessa altura tinham todas rosetas.
Eu não tinha, mas as outras crianças acho que tinham. E era assim que a gente fazia as fotografias. Mas atenção, eu, só para vocês verem uma coisa, apesar de ter 40 e poucos, eu tenho fotografias da minha infância, muito infância. Eu nasci na Guiné-Bissau. E tenho as primeiras fotografias que eu tenho são a preto e branco ainda.
Ah.
As minhas também.
Pois é.
E agora está na moda, como se vê. Logo já estávamos um bocado à frente ainda. Ok. Portanto, eu tenho. Há uma fase das minhas fotografias em que também só tenho para aí 11 fotografias, 7.
Tens mais que eu, Eduardo.
Sim, tenho mais que tu. Mas qualquer pessoa tem mais que tu. Mas há uma fase da minha vida, principalmente durante esse período em que vivia em África, em que provavelmente a maior parte... Deveria ter começado há pouco tempo a aparecer fotografias a cores, e sei dizer que é a minha fase, aquilo que eu me chamo ao período azul do Picasso, não é? Eu tenho o meu período a preto e branco. Todas as minhas fotografias nessa altura são a preto e branco. Eu sentado num carro de corrida.
Sim, sim, sim.
Eu, portanto, eu não sei como é que eu era verdadeiramente nessa altura.
Olha, e quando é que o telemóvel chegou à tua vida?
Quando se generalizou, eu vi um amigo do meu pai, talvez em 1990, para aí, com um telemóvel que era deste tamanho, que tinha uma coisa assim, e falar, pronto. Foi o primeiro que eu vi, andava no carro. Mas quando a coisa se democratizou, quando o telemóvel passou a ser de acesso. Eu creio que foi para aí em 96.
Portanto, tu ainda tiveste um período da tua vida em que não era.
Um Ericsson, tive um Ericsson.
E tu já, ou seja, tu já cresceste sempre completamente.
Sim, pá, eu era um bocado mimado, portanto, eu não sei se representa a minha geração. Eu não me lembro é de ir para a escola sem telemóvel. Pá, não me lembro, ou seja, tive aquele do Snake, que era aquele Nokia.
Sim.
Que dava para mudar o fundo e lembro-me já de. Eu não me lembro da minha vida sem telemóvel.
Pois, e
eu até
chegaste...
nem me lembro sem GPS, que é uma pergunta que eu ainda acho. Como é que se ia para o Algarve com o mapa?
Sim, sim.
Não faço ideia.
Não, eu acho isso bizarro.
Ia perguntar. Ia perguntar, sim, às pessoas, tipo, paravas o carro.
Na autoestrada, não é?
Era a autoestrada, sim.
Ah, desculpe, como é que eu vou daqui para o Zur? Sim. Vem a Aveiro, amigo. Ah, ok, obrigado.
Sim. Mas a questão é, é.
Mas eu tive disquetes. Não sei se isto é. É uma coisinha de velho.
E estás a dizer isso com orgulho? Tipo...
É pá, porque para mim mas parece eu... artesanal, não é? Pôr uma disquete, gravar um PowerPoint, não sei se dava, se tinha memória para tal, mas cheguei a ter disquetes.
Sim.
Não sei se tiveram.
Não, claro que sim. Claro que tivemos disquetes, não havia mais nada.
Eu tinha uma disquete, mas era tipo, só havia uma para os meus irmãos, estava sempre a ser gravada.
Sim, sim.
Já estava tipo russa, já tinha problemas, muitos.
Olha,
problemas.
Mas isso é giro, essa situação do telemóvel e da necessidade hoje em dia que os pais têm, e eu próprio como pai também tenho, de quase controlar as crianças, os filhos, toda a hora. Eu vou-vos contar uma experiência minha e que demonstra se calhar a grande diferença da minha geração para a dele. Para a tua não, porque tu és, na minha opinião, és
confuso.
Muito novinha, devias quase estar ali naquele clube. Mas eu fui fazer o Interrail com 18 anos, portanto antes de ir para a faculdade, fui fazer o Interrail com mais 3 ou 4 amigos, fomos correr a Europa toda. E pronto, era aquela altura em que nós íamos demorar um mês praticamente para correr a Europa toda. E além das grandes diferenças, que era, não havia multibanco, ou seja, tinhas que esperar porque os bancos abrissem para ir ao banco levantar dinheiro.
E andavas com dinheiro vivo, assim, um maço, tipo tinha, máfia?
Sim, tinha que ser.
E punhas onde, nas meias?
Não havia mais nada para pagar, só cheques.
Cheques.
Que é outra coisa que também... E então, eu fui... E só telefonei à minha mãe 10 dias depois de sair de Lisboa.
Pois é,
claro que a minha mãe me disse: nunca, mas nunca mais na vida faças uma coisa dessas. Mas porquê é que aconteceu isso? Porque eu levei uma mochila gigante e dentro daquela mochila, com 37 mil coisas, meti aquilo que chamavam um credifone. Credifone era até um cartão que a minha mãe carregou e disse: isto é para tu me telefonares.
Claro.
E eu nunca mais encontrei o credifone, encontrei 10 dias depois de ter saído. E então lá meti o credifone numa coisa que era uma cabine telefónica.
Não foi, é pá, vi.
Quadrada.
Já viste em filme?
Encarnado, sim, para ter
uma fotografia. Não era encarnado.
Vi uma dessas.
Não, encarnado era Inglaterra. Ok, mas. Entrava-se dentro daquilo, metia-se o cartão, ou moedas, não é? Mas moedas era mais complicado, metia-se o cartão tu, e falava-se.
E às vezes dava para cobrar no domicílio, não era? Havia uma
também circunstância... havia essa opção,
ou era só na prisão?
Havia essa opção de cobrar ao domicílio, sim.
Mas eu acho
que agora, que na minha geração, cobrar ao domicílio era o equivalente a dar um toque. Ainda hoje dou toques aos meus pais.
Há toquinho, não é?
Já tenho um tarifário que não justifica, mas criei o hábito.
Exato.
Dou um toque para eles me ligarem. Para eu não gastar.
Para tu não gastar.
Ridículo. Cheguei a esta idade.
É ridículo.
Vou continuar a fazer isto.
Mas é ridículo.
E o meu filho vai fazer a mesma coisa com os avós. É surreal. E diz-me uma coisa, acho que há uma coisa importante de geracional, de diferenças, que é, por exemplo, nos relacionamentos, tu disseste uma coisa gira, que é que tu não conheces um relacionamento que não tenha começado com dinâmicas de SMS,
é isso,
de mensagem.
Eu adoro a minha geração, mas se há coisa que eu invejo na geração do Eduardo e gerações mais velhas, é que eu acho que era mais fácil manter uma relação. Porque íamos 10 dias, se não respondíamos, claro que havia mais saudades, não é? E agora chego ao aeroporto, estou no Starbucks, faço um FaceTime.
Sim.
Não é?
Sim,
portanto,
sim.
Não há tempo para ter saudades. Por isso é que eu acho que as relações, às vezes, eu não tenho aqui dados da pardata se duravam mais ou não, mas eu acho que duravam, não é? Porque é muito fácil ser tudo muito intenso.
Sim.
Eu vou viajar, vou de Interrail, não vou, não é? Estou a fazer um FaceTime no aeroporto. Não há tempo para ter saudades.
Não há tempo para uma pessoa ficar com saudades e acreditar com a pessoa. Pois.
Vou fazer uma viagem, 12 anos na Guiné.
Claro.
Volto com saudades, claro.
Exatamente.
Não é? Volto a amar uma mulher nova.
Isso é uma
exatamente.
E também
já não conhece a mulher, mas pronto.
Era mais fácil de trair também.
Quando chega da tipo, era esta? Não, não era esta.
Pois é. Eu acho isso bom. Eu acho isso
houve uma amiga da minha mãe que se comprometeu com o Eurico, que era o marido atual dela, por carta. Que ele estava na guerra, não é?
Pois,
e então, mas sem saber quem era. Depois lá está, recebi uma fotografia dele a preto e branco, na diagonal. Eu não sei porque eles não olhavam em frente. Ele assim olhava meio de lado e comprometeu-se com ele assim. E depois foi buscá-lo, lá ao barco. Olha, meu esposo.
Pois, pois.
Por acaso era simpático, mas podia não ser.
Era outros tempos. Era outros
imagina
tempos.
Que não era.
Não ser.
E como é que era, e os, na tua altura, como é que era o teu flerte? Ele já percebi que era jogo de SMS. Um emoji assim, agora pumba, berinjela. Tu, como é que era?
Pá, só deixar claro que nunca mandei berinjela. Não é a minha forma de engatar. Mandar fruta e vegetais.
Há sempre uma primeira vez.
Não, para berinjelas é muito pesado. É o final.
Olha, eu creio que na nossa altura era diferente. Eu lembro-me de apanhar para aí três transportes para ir ter com uma namorada. Ninguém faria isso hoje em dia. Ninguém apanha três transportes para ir ter com uma namorada. E normalmente os namoros começavam ou nas escolas, ou nas faculdades, ou nas discotecas.
Pois é, o que eram os vossos programas? Ia só ao cinema, por exemplo? O cinema é um embuste que é um bom sítio para namorar, porque não há qualquer ângulo.
Eu nunca fui para o cinema namorar.
Porque,
porque tinhas que ir ver um filme muito mau para estar a namorar ao mesmo tempo, não é? O filme não tinha que ter entre ou então, ou ias ver um filme bom.
Verdade.
Gastavas o dinheiro e ver um filme bom. E aí podias estar com o Zé Manel, que é o teu amigo, e pronto. Ou então quando era para namorar.
Direto ao santo, sem distrações, o Eduardo.
Não namorava no não namorava, não. Nem no carro.
Pois, também
havia
carro.
Essa clássica de namorar no carro na nossa geração.
Namorar
mas
no
nunca
carro.
Fiz. Nunca.
Mas porquê? Porque não havia.
Não há muita privacidade, percebes? Não fazem cortinas nos carros e a pessoa sente-se despida.
Tu namoraste em carros?
Vários. Vários carros, sim. Pá, porque a nossa geração, como sai de casa sempre aos 36, só agora, com os pais, não há outro sítio que não o carro. Não é? Nem sei bem se há dinheiro para um hotel. Não é? Pá, para a minha avó casou com 19, portanto.
Sim.
Nem sei se tinha idade para ter carta na altura, mas. Portanto, eu acho que esses engatos tipo, aconteciam muito mais em casa. Eu acho que ainda, hoje ainda há casais agora de 40 anos que engatam no carro, não? Ou não? Se calhar sou eu que estou desfasado.
Não, agora eu acho que agora há o Tinder. O Tinder é uma coisa que veio.
Eu acho que as pessoas já sabem para o que é que vão, não é? Porque as pessoas nas mensagens já sabem para o que é que vão.
Sim, eu acho que
era um telefone fixo, não se sabia se era que ela quer ou não quer.
Eu acho que hoje é mais right to the point. Ou seja, as coisas. Não há aquela. Se calhar não há tanta aquela coisa romântica de que a relação possa durar, não sei o quê. E então é para o quê, não é? Não
sim.
É...
Deixa-me perguntar uma coisa também que eu acho que é engraçada. É a alimentação. Eu sinto. Que nós, ou seja, temos que falar um bocadinho de grande diferença, porque a roda dos alimentos na tua altura, cá em baixo era uma pirâmide só com. Cá em baixo era só pão,
sim.
Glúten, era ali. E isso mudou bastante. Tu comias, tipo, comias na boa à vontade? É que nós somos todos, nós de repente somos os dois bem intolerantes a tudo. Ai, é lactosa,
tens
problemas. E na tua geração isso não era assim?
Eu acho que a palavra intolerante surgiu para aí nos anos, em 98.
Completamente.
Para trás não havia a palavra intolerante. Aliás, vou só contar duas coisas em relação a isso. Primeiro, o meu pai era fumador. E fumava a sério, não é?
Porque à tua cara, não é? Mesmo ao
antiga...
pai.
Exatamente. Antigamente fumava-se a sério, não se fumava um cigarro.
Sim,
tipo...
sim.
Nem comprei tabaco, pedi. Não, era tipo como o meu pai comprava três maços.
Sim.
E eu morava na altura, morava em Coimbra, não é? Coimbra é uma cidade muito fria no inverno. Aliás, meu pai é de Coimbra. E então eu ia no carro, a nevar lá fora, meu pai com o vidro aberto até abaixo.
Claro.
A fumar cigarro uns atrás dos outros. E a minha mãe fecha o vidro que o menino está constipado. E aí eu no banco de trás, sem cinto, sem nada,
tipo congelado, fumo. Era pneumonias, era tudo, tudo, tudo. Tive tudo, tá
pequeno,
tudo. No banco de trás daquele carro eu tive tudo o que havia para ter. Depois para o futuro nunca mais tive problemas.
Ai, sim.
Outra coisa que eu me lembro, e por acaso eu lembro que tem a ver com isso, no outro dia estava a pensar, que era ver a composição nutricional das coisas.
Ai, sim,
e
sim.
Coisa e não sei o quê.
Índice glicémico.
Exato. Eu lembro-me de uma coisa que havia quando eu era pequeno. Eu não tenho a certeza do nome daquilo, mas acho que chamava Fá.
Fá?
Fá.
Era um gelado, não era?
Era de beber?
Era uma espécie de um gelado que se metia no congelador e aquilo era tipo azul.
Sim, cor que não existe na natureza.
Cores que não há, exatamente. Roxo.
Sim.
E havia o mito que nos fazia tornar aquele tipo o melhor coisa do mundo. Havia o mito que aquilo foi proibido, tinha sido proibido em Espanha porque tinha gasolina na composição. E então nós, tipo, Fá, era tipo a cena. E os meus pais, nem aí, é Fá que tu queres, é Fá que vais ter.
Sim.
Fás com fartura no frigorífico. E eu sei que comia até um Fá daqueles azulinhos e ficava com a língua azul 4 dias. Eu olhava-me ao espelho.
Mas isso, e depois é ridículo, é que é um contraste tão grande, porque nós de repente damos por nós a ter de pensar na, ai, na pegada ecológica do caju. Ai, o caju é muito, tem um grande impacto. Está a ver? Evoluímos demasiado, eu acho.
Sim,
Fá?
Sim.
Pronto, cancro, não é? Fá é igual Fá. A cancro. Mas depois, pegada ecológica e do caju, calma.
Sim, sim, foi
um, está o equilíbrio?
Uma cambalhota, uma cambalhota total.
Tu tens essas preocupações? Eu tento ter, mas às vezes também mando uma lata de atum para o plasticão e sei que não é bem, mas também não quero ir ver se é. Então mando e penso, deve ser, para aqui.
Não, estou atento, eu sinto é que nós agora nunca conseguimos acompanhar. O que faz bem na terça, de repente, abacate. Cura tudo.
À segunda é
faz crescer cabelo nas costas.
Sim.
É a melhor coisa, crescem as unhas. Na segunda, mata.
Causa cancro.
É.
Sim.
Portanto, eu tento estar a par sem dar grande valor, porque de repente sementes de chia. Só tinha sementes de chia no coisa. Afinal, vi um artigo, já não dá.
Já
dá lepra,
já
não sei, cai-me um braço.
Sim.
Não me dá mesmo, eu tento, vou a estudos, pá, não sei, e depois esses médicos que se contrariam e andam à agulha.
Sim.
E eu só quero viver saudável.
Exato,
mas não dá.
Claro,
mas
claro.
O que é saudável num estudo é o seu oposto no outro.
Pois é.
Então, é sim, nós estamos sempre a uma dentada mais próximos da morte.
Como... Mas eu acho que há coisas que são consensuais que são más. O Fá é consensual que é mau, não é?
Não, Fá era tortura, praticamente, tortura alimentar sobre as crianças.
E há coisas, eu comia, por exemplo, petizetas.
Sim, petizetas.
Coisas que explodiam na boca. De certeza que aquilo é cancerígeno.
Sim, sim, sim.
Hoje em dia já não deve existir.
Eu não faço ideia se existem ainda petazetas.
Lembra, ainda era...
Só o nome também já petazetas.
É que explodia. Mas eu sinto que, por exemplo, no outro dia estava num supermercado e vi um bocado o sinónimo disto, que foi um casal. Diferença entre ela e ele. E ela a dizer-lhe, tipo, agora tenho que comparar género. Eles tinham... A lista de compra deles não era unissexo. Ela tinha a sua granola especial... que era só dela, e tinha o seu pão especial, que era só dela. Género, ela, porque na época ela tinha um sistema diferente, o metabolismo dela era diferente, que ela era intolerante a tudo e mais alguma coisa. E eu sinto que nós estamos a caminhar para aqui. Ou seja, vai chegar uma altura em que o nosso corpo só tolera ar. Não é? Se nós não estamos
sim,
a meter, também
já
é um bocado...
primos 5 anos.
Tu foste muito protegido. E se calhar ficaste mais frágil por ser muito protegido.
Não sei se...
Já aqui este amiguinho com Fá... Rijo! Rijo!
Quem sobrevive que... a Fá, sobrevive a tudo, meu amigo.
É isso. Será que quanto mais protegidos, mais frágeis?
É normal. É normal. O que eu vou dizer é uma coisa horrível. Mas, na verdade, a evolução, e passa logo pela evolução da medicina, faz com que pessoas que normalmente não sobreviveriam noutras circunstâncias consigam sobreviver.
Uhum.
Mas isso chama-se evolução. Não podemos estar... Eu não creio que estamos a caminhar... Estamos a cometer exageros. Mas não estamos a caminhar para um mundo pior no sentido de nos preocuparmos mais com as coisas e com o planeta,
calhar,
e com isto e com aquilo.
A minha geração não está preparada para ir para a guerra. Fisicamente, realmente, porque... não levou com fumo na cara e não sei o quê. Acho que temos é mais tempo para pensar, não só na alimentação, como nos outros. Eu acho que a minha geração é claramente mais empática. Eu lembro-me de dizer ao meu pai o que era a reciclagem. Eu lembro do primeiro ao quarto ano era reciclagem, reciclagem.
Uhum.
Nós gravámos um CD. Fizemos uma banda sobre reciclagem. Eu dizia isso à minha avó. Que a casca de banana no cinzento e as pilhas no outro lado. Estão pilhas pela janela.
Claro.
E portanto, ou seja, somos mais frágeis, mas acho que...
Mais conscientes.
Porque temos mais tempo para pensar, não é? Nós não temos mesmo que ir à guerra, portanto...
Sim.
Temos horas, não é? Sim. Ir à guerra para devia ser complicado.
E não é bom ir à guerra, quer dizer, o cara está preparado para ir à guerra, para quê? Se não houver guerra, não tem que estar preparado para ir à guerra, não é? Porque é que o está preparado para ir à guerra?
Sim, é verdade.
Se não houver nenhuma guerra para eu ir... Eu disse...
Já tinhas a pistola, pelo menos.
Sim, já tinha a espingarda, sim. E mais, assim, havia uma coisa que hoje em dia é absolutamente impensável e fala-se muito como exemplo, que é nós, na minha geração, nas férias e nos fins de semana, saímos de casa às 8, 9 da manhã, 8:30 da manhã, voltávamos à hora do almoço. Portanto, de bicicleta ou a pé, conforme, íamos a Marrocos, voltávamos à hora do almoço, almoçávamos e à tarde depois íamos a Badajoz e voltávamos outra vez à hora de jantar. Hoje em dia as crianças estão em casa, fechadas, e aflige-me imenso. Eu tento arranjar sempre forma de os meus filhos andarem ao ar livre e terem atividades ao ar livre, porque aflige-me os miúdos estarem fechados em casa no computador, nos tablets, nos telemóveis.
Sim.
E não verem, não acontecer nada.
O que eu acho é que agora parece que eu acho que a juventude agora está mais consciente da necessidade disso, enquanto jovens, já nem falo de crianças, mas enquanto jovens de termos que fazer exercício, de estarmos lá fora e não sei o quê, mas é tudo monitorizado. Nós temos uma app para estarmos lá fora 10 minutos a respirar ar puro. Olha, está a contar. Não é? É tudo altamente tecnológico.
Lá está, porque mais de 10 minutos há um estudo que diz...
Há um estudo que faleces.
O sol é mau, sim. Mas eu não sei se isso é necessário. Eu às vezes não compro muito a narrativa de estarmos fechados, enclausurados nas teclas e em joguinhos, não é? Porque
sim.
Eu não compro completamente essa narrativa, porque às vezes... eu não sei se aquelas infâncias de esfolar os joelhos... E poder quase morrer porque saíamos às 9 da manhã e os avós não sabiam e chegávamos às 7 da tarde. Eu não sei se é necessariamente bom, não é? Porque às vezes existiam crianças que morriam.
Mas fala o menino da botinha ortopédica.
Não, eu tinha botas ortopédicas, isso é um facto. Mas,
e óculos.
E óculos. Não, pá, óculos
é
por acaso não tinha,
é
foi humor.
Não é, lá está.
Botas ortopédicas tinha.
Não é o Eduardo no banco de trás, mas também não és tu. É que tu te imaginas com aqueles aparelhos, sabes, dos dentes que têm, que são aqui, da aqui, cabeça sim. inteira.
Sim, que é o chamado para Saturno, não é? Tem aqui um...
sim,
mas não sou. Eu acho que a nossa geração, para não sei se concordas, porque se calhar era um tópico que tínhamos falado ali atrás, tem um desprendimento, sobretudo de créditos bancários, e tem um bocado de medo de ficar agarrado a amarras financeiras, porque vimos muitos tios a viver em cima das possibilidades e endividarem-se. Portanto,
sim.
Nós temos pânico. E como se...
Tenho pânico em empréstimos, também tens?
Tenho. E como de repente, se calhar aos 35, posso estar a viver na Hungria, é possível. Não era possível na geração dos meus pais. Agora é possível, é real. Não queremos ter amarras, não queremos comprar
exatamente.
Casas, não queremos ter rentings.
E quando tens um empréstimo e eles dizem-te, pronto, então agora acaba de pagar aos 75.
Não.
E eu aos 75... Quem é que eu sou aos 75? Tu se calhar não tens isso, não é? Tu para ti...
Não. Eu tenho,
empréstimos era... tipo...
Eu tenho medo de empréstimos que me pelo. Mas por razões opostas. Porque na minha geração, ou seja, quando eu tinha a vossa idade, mais ou menos, o que acontecia era que ligavam para casa a dizer, não quer comprar uma casa? A gente assim... dá-lhe o dinheiro todo que você quiser e ainda mais algum para obras. Eu tipo, peraí, vou só tomar um pequeno almoço e já vejo se quer uma casa ou não. Pronto, enquanto pensa, a gente dá-lhe dois cartões dourados, cartões de crédito.
Com é só para ficar infinito.
Exato, com um plafond daqui até...
Yeah.
E na verdade, isso criou ali numa certa altura da minha geração uma facilidade de acesso ao dinheiro que, muito perigosa, muito
sim.
perigosa. Porque depois, no meu caso específico, alguns anos depois, por problemas que se prenderam com um divórcio, não sei o que mais, tinha 35 créditos, percebi eu, não tinha 35. Também estou aqui a exagerar, tinha 34. Mas tinha uma carrada de créditos e de cartões de crédito e não sei o quê, que epá, naquela dinâmica do casamento e não sei o quê, não sei o que mais, estava tudo bem, ou supostamente estava tudo bem. Mas as coisas correm um bocadinho mal, tu de repente pensas, ai, 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 ai. E portanto isso criou em mim, no meu caso específico, muito medo. Mas não é exatamente pela vossa. Porque não, vocês não, pensam, não. Nós pensávamos.
Eu acho que no nosso caso é uma espécie de compromisso ou fobia. Tipo, eu subscrevo as coisas
pois.
Por um mês. Pois calma, depois logo se renovo.
Mais uma vez vocês têm mais consciência.
Eu não sei se é consciência, acho que também às vezes é um bocadinho. Não sei, não sei se é um bocadinho demasiado.
É falta de responsabilidade.
E é medo, eu diria que nós. Temos tanta. Gostamos
então,
tanto.
Então quer dizer,
de
achas
livres?
Que eu tinha responsabilidade?
Não, não sei.
Venha de lá crédito! Quer lá saber! É uma coisa, o que é que o senhor quer agora? Pode ser um barco! Então, mas vai andar de barco? Não! Fica lá!
Tem
pode ser que me
apetece! Não!
Quer dizer, não era por responsabilidade, eu creio que era falta de.
Mas acho que são muitos problemas, não é mesmo? No nosso caso, acho que há um medo de enraizamento.
E um medo para de compromisso, não é?
Compromisso.
Em relações e okay. Eu agora, se me apetecer ir viver para Nova Iorque, tenho um crédito ou uma casa.
Exatamente.
Nós temos esse medo.
E nós temos,
mas também
exemplo,
não ligamos tanto às suas bens materiais. Acho que a geração dos nossos pais foi muito ter esta
sim.
casa, ter este carro,
móveis.
Uma casa no Algarve e férias no mesmo sítio.
Sim.
Não é? E aí era vencer na vida. Nós, para nós, isso agora não é vencer na vida, não é? Vencer na vida
sim.
é ter tempo para poder.
Olha, eu acho que nós estamos.
Para poder ser feliz.
Eu vejo vários avisadores.
A ir embora, não é? Também eu.
A dizer que estamos. E coisas a dizer, estamos atrasados para o intervalo. E
sim.
pessoas a passar lá atrás e a fazer sinais com os braços.
É engraçado,
braços.
Eu tô, não estou a olhar, estou tipo
eu
só para vocês a pensar, se não olhar.
É verdade que estamos
nada.
Atrasados, não.
Completamente, acho.
Vejam lá isso, que é só para o caso não vir a segurança e levar-nos.
Era uma boa maneira de sair, por acaso.
Estamos feitos ou querem que continuemos mais um pouco? Nós, não é assim, a nossa vida é falar e dizer disparados. Nós estamos aqui até às.
Nós
já estamos esquecidos disto, onde é que estamos? Vejam lá vocês se o tempo já é demais. Está bom?
Eu acho que
está bom.
Não há ninguém para dizer a resposta, sim.
Temos de terminar por dizer que encontramos uma coisa em comum, de brincadeira de infância, que foi que todos nós, com a nossa diferença geracional, plantámos um feijão num algodão. Levámos para casa e esperámos que crescesse. É uma coisa, é mais o que nos une que o que nos separa. Já dizia Rui.
Grande frase.
Muito obrigada.
Obrigado.
Por ter vindo.
Estamos de volta com a nossa super convidada, a Laura Sagnier, é espanhola. De que cidade é que tu és, Laura?
De Barcelona.
Barcelona, gosto muito. O que é que aconselhas às pessoas que nunca foram a Barcelona? Já fui. Três ou quatro coisas que devem fazer em Barcelona.
Tem que ir a ver todos os monumentos de Gaudí.
Claro, eu fui fazer isso.
Começando pela Sagrada Família e pelo Parque Güell.
Não fui ver a Sagrada Família porque, como aquilo ainda não estava concluído,
só
bem quando isto estiver concluído.
Pero vamos morrer antes de que esteja concluído, eh? Eu acho que é melhor ir a ver porque isto é um problema, que direi, uma obra que não vamos ver, não?
Laura, o Gaudí morreu atropelado com um elétrico. Como é que isso é possível? Ele já era conhecido.
Sim. Sí. Pero bueno, os accidentes acontecem, ¿no?
Pues... Como? Assim, é quase... Que idade é que tinha o Gaudí?
Não, eu acho que ele já era maior, que tinha mais de 70. Acho que ele
ainda
já...
Ainda assim já era uma figura que toda a gente reconhecia em Barcelona.
Sí, pero isto foi um accidente. Quer dizer, eu acho que o conductor não se apercebeu dele. Ni siquiera viu.
Do Gaudí, não se apercebeu com...
No sé, él debía ser bastante despistado, ¿eh? Él, posiblemente, él se colocó... ¿Qué más los accidentes existen?
Bom, Gaudí murió, imagínese, atropelado por un eléctrico en Barcelona. Dizer que este encontro, já o perceberam, nós estamos aqui a colocar sons que fomos retirando do encontro, para as pessoas que estão a acompanhar este programa perceberem. Isto teve de tudo. Teve aqui um sociólogo importante da Universidade Inglesa, que é o John... Goodwin, penso que é assim que se diz, disse bem. Depois, várias pessoas falaram sobre o que distingue e aproxima os jovens de hoje e de ontem. Isto é uma coisa que ainda não falamos, mas podemos. Tivemos também aqui o Eduardo Madeira, a Mariana Cabral, a Bumba na Fofinha, e o Carlos Coutinho Vilhena a falarem sobre a juventude deles, não é? Ainda o retrato dos jovens em Portugal hoje, aqui com a Laura e também com a Alice Ramos, já agora que é a investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. os jovens, que contexto e implicações? Um debate fervoroso, uma conversa com vários oradores. E depois, no dia seguinte, o ADN das políticas da juventude, aqui o Howard Williamson, que é professor de Política Europeia da Juventude na Universidade de South Wales. Jovens, que futuro? Temos que falar sobre o futuro dos jovens, já agora. Ainda bem que estou a ler aqui o programa. E depois, para encerramento, ainda houve um concerto que se chamava Quem Sai aos Céus, onde vários músicos tocavam com os seus filhos. Estou-me aqui a lembrar do Agir, do Paulo Carvalho, por exemplo. Bom, temos que falar sobre o futuro. O que é que distingue os jovens de hoje com os de ontem? Tu não sabes, pois essa parte já tu não sabes, não é? Tu estás só aqui com este estudo. Vamos voltar. Agora cortar aqui o bom ambiente que tínhamos, que é falar de coisas realmente pesadas, não é? Mas temos que as fazer. Ouvintes da Prova Oral, o mundo não é bonito e perfeito, como eu sei muitos que imaginam. As conclusões mais duras deste estudo vão ser agora reveladas. E Laura, quais são?
A ver, vou comenzar pela que afecta a menos pessoas, que são os jovens que sofrem as trastornos de alimentação.
Que é 5%, não é?
Exactamente, é 5%. E um dado muito importante que o estudo revela é que o que mais influye em que e isto é atenção para os pais, o que mais influye em sofrer um trastorno de alimentação é se o filho é mulher ou é homem. Entre as mulheres, as que sofreran trastornos de alimentación aumenta para 8, en cuanto que entre os homens diminúe para 2. E o estudo revela que a casuística máis complicada en que as que sofren trastorno de alimentación é 21%, onta o 2 de cada 10, são as mulheres não heterosexuais, isto é, homosexuais, bisexuais ou asexuais, que completaran até o ensino básico, quer dizer, que deixaran de estudar cedo. Nestes casos, as que sofren este tipo de trastornos aumenta para 21, o que é asustador.
Asustador mesmo.
E claro, isto é algo que se pode... Os especialistas têm falado muito no encontro, que isto é algo que os padres têm que estar muito alertas, porque se pode prevenir. Se pode prevenir. E ligado a... Bueno, ligado a este trastorno, o outro trastorno que tamén ten moito peso na juventude actual é o que xa automutilaxao.
E aí os resultados son surpreendentes.
12%.
12% dos jovens já experimentaram automutilação.
Que é máis do dobro dos que sofreran trastornos de alimentação. E uma questão que a priori poderia parecer que é igual, pero é diferente, o que máis influye en que un joven se automutile ou não é qual é a súa orientação sexual. Entre os homosexuais, bisexuais e asexuais, a automutilação é 27%. Quero dizer, pode parecer que o facto de não ser hetero já é algo que está muito bem integrado na sociedade, pero claramente estes dados mostram que não. Porque a automutilação é enorme, 27% face a 9% entre os heterosexuais.
Diria que é arrasador.
É arrasador, pero isto tem que nos fazer refletir, porque como sociedade estamos colocando para estes jovens uma vida muito difícil, tanto que eles infringem lesões no corpo e os especialistas falam que para chamar a atenção, para explicar que estão mal e que muitas vezes os pais não se aperceben porque eles fazem isto em sitios que não se ven. Então, os especialistas falam muito que se você vê ao seu filho no pleno verão com um jersey de manga larga, pues se callar temos que preocuparnos, ¿no? Quiero decir, aquí há un trabajo muy importante y eu acho que en este encontro se faló mucho, pero que ainda se va a falar más. Porque precisamos que os especialistas den dicas de como os pais têm que estar atentos a estas cosas. Uh-huh. Porque no fundo que os jovens facen y también vamos a ver esto na terceira cosa que eu quería partillar con vos, ¿eh? é que os pais ten que estar moito atentes, porque os fillos llaman a atensao antes de facer cosas máis graves, non?
Sim, temos que perceber quais são esses sinais. Aliás, tu disseste-me que uma das ideias é levar as conclusões deste estudo às universidades, falar com os jovens, perceber, sobretudo há uma componente interessante neste estudo, que é agir perante as conclusões aqui apresentadas.
Sim, eu acho que é muito importante agir tanto no que respeita a que podemos explicar aos pais e que poden facer os pais, que como eu te decía antes, no, os fillos non ven con unhas instrusoes do que facer, no? E é o máis difícil que eu fiz na miña vida. Quer dizer, eu traballando sempre sabía o que tiña que facer porque pasé pela universidade e depois tive unha escola fantástica na PRM que me enseñou a facer moito ben o que faço profesionalmente, pero con as miñas fillas foi todo proba e erro. Entao, bueno, para evitar isto, pues é importante que os pais estejan alertas, porque o que está claro é que as redes sociais, que son moito máis utilizadas pelas mulleres do que pelos homens, e as mulleres, sabas que ten máis tendencia, por exemplo, para algunhas destas questões, então é importante que os pais e os educadores sepan como controlar isto.
Mas as conclusões más ainda não acabaram. Quais são as outras?
A ver...
Portanto, já falamos de distúrbios alimentares, automutilação e...
E a terceira, que afecta a 23% dos jovens, tentaran acabar com a sua vida ou pensaram nisso.
23% dos jovens portugueses atuais já pensaram em suicídio ou tentaram?
Ou tentaram. Isto quer dizer que de cada quatro. E claro, como pai...
Quase que custa acreditar, não é?
Não, custa muito. E é uma preocupação. Quer dizer que os jovens sentem-se muito frustrados con a vida que tienen pela frente e voltamos un pouco a que estado da educación. Eles pasaron pela universidade e moitos deles achan que se eu paso pela universidade o resto da miña vida está feita, e non é verdade. O que tú tens é tens uns coñecimentos e tens unha preparação para decidir mellor, pero é que a vida non é só pasar pela universidade. E é como eu tive un pouco a sensação de que os pais e as familias achan que a educação está nas universidades, quando a educação mais importante está em casa. E esta falta de tempo que as mulheres, que são as principais educadoras dos filhos, ainda hoje, os pais estão muito ausentes, e isto é um dever que os pais devem fazer, porque os filhos precisam de ver que pai e mãe têm papéis parecidos na vida, porque senão nunca lograremos uma igualdade de real de oportunidades para mulheres e homens, mas este é outro tema. Pero o que quero dizer é que os pais têm muitíssimo trabalho por fazer. Eles têm que educar aos filhos na vida, porque na escola e nas universidades o que se educa é conceitos que serán muito importantes e muito relevantes e têm um efeito muito positivo, pero há um trabalho que antes se fazia em casa e que agora parece que está ausente totalmente.
Daqui a pouco vamos falar com a Laura sobre as diferenças que existem, sobretudo entre homens e mulheres. Há conclusões também muito interessantes a este nível. Mas antes disso, vamos ver de novo o que é que está a acontecer neste encontro.
O que é que achas que deves dizer em nome da tua geração, para quem está a ouvir?
Acho que temos que ter uma atitude mais participativa na sociedade e acho que é uma parte importante que se calhar é um bocadinho descuidada.
Portanto, tu atribuis mais à tua geração essa falta de participação do que propriamente às possibilidades que vos dão de participarem. Ouvi muito essa crítica que é uma espécie de bloqueio, que não são levados à televisão, aos programas, enfim, que não são tidos nem achados.
Concordo em parte, mas acho que faz falta também termos mais uma atitude proativa.
Achas que é isso? O poder de iniciativa, a proatividade?
Eu acho que tipo, existe quem, tal como estavam a dizer hoje no debate, não existe assim umas tais barreiras tão grandes. Existe talvez um desempenho. um desinteresse em começar. As pessoas ficam muito agarradas ao comodismo e aí é que falta começar, não propriamente pelas barreiras de chegar àquele nível político, mas falta de dar o primeiro passo. É difícil, nem todos conseguem, mas é assim.
O que é que falta fazer, no vosso entender, por parte dos adultos, para que os jovens tenham uma maior visibilidade?
Dar-nos voz para conseguirmos expressar aquilo que queremos. E essa ferramenta faz-se através do hábito. Ou seja, começando, vai sendo cada vez mais fácil e cada vez mais menos questionável, talvez.
Durante agora o debate, eles fizeram ali um comentário de talvez não sermos tão incluídos porque não temos tanta maturidade e não é preciso estarmos lá incluídos. Eu acho que isso é um bocado mentira, porque nós sabemos às vezes o que é que estamos a falar e também ficamos a pensar, se calhar não, foi o que eles me estavam a dizer, se calhar ao dizerem que nós não podemos falar ficamos um bocado, se calhar não posso mesmo falar, e ficamos todos um bocado...
Pareces-me magoada.
Eu fiquei extremamente magoada com o que eles disseram.
Está a chorar neste momento a pessoa que eu acabo de entrevistar. Está cá um abraço do tio Alvin, que sinal de que estou a envelhecer. Reparem que estas pessoas tratam por você. Vocês deviam-me tratar por tu. Eu fico triste quando me tratam por você.
Diga.
Cá está, estás a tratar-me por você. Não devias tratar-me por você.
Okay.
Também sou jovem.
Pronto, peço desculpa.
Que nunca mais te repita isto, ok? Ouvintes da Provaral, espero que estejam a gostar do programa. Foi ótimo apanharmos aqui esta catalã, Laura Sarnier, que passou por Portugal. Quantas vezes é que já vieste a Portugal, Laura?
Não consigo contar. Eu acho que, não sei, e há de dizer, e a falar 200.
200 vezes?
Sim, porque mira, eu trabalho na PRM desde faz mais de 30 anos. Os meus clientes...
O que é PRM?
PRM é uma consultora de Marketing Intelligence.
Ok.
E quando eu comecei na PRM, faz mais de 30 anos, o meu primeiro projeto foi aqui.
Era qual?
Para fazer o novo banco, que já não existe, que era uma rede do BCP. E depois trabalhei para Vista Alegre, bueno, para Unicer... Então eu tenho muitíssimos e bons clientes em Portugal.
E em Espanha também deves ter?
Menos.
Menos?
Sim, porque eu tenho muitos em Portugal, em Polónia, no Brasil. Porque na Espanha há um... Não sei como se diz isto em Portugal, mas...
Es
que é um refrão que diz... Ay, ahora no me sale ni en español.
¿Un refrán en España?
Sí, sí.
¿Cómo será? ¿Tipo un proverbio?
Tipo, que dice que alguien tan conocido no es tan valorizado. No. Después me voy a lembrar y te digo.
Ok, ok.
Si no cortamos.
Sí, podemos cortar, sí. Sí, tú vas a lembrar, tú vas a lembrar no final. No final do programa nós paramos e tu lembras disso. Agora não te preocupes.
Não é importante tampouco.
Não é importante. Pronto, não faz mal. Vamos para o bullying. Temos que falar sobre o bullying. O bullying é importante também aqui.
Sim, o bullying é muitíssimo importante. Mira, há um dado que, bueno, para os que não sabem o que é o bullying, o bullying é assédio moral num ou mais dois locais onde os jovens estudarán, que pode ser na escola, ou pode ser no instituto, ou pode ser na universidade. E aqui eu vou te dar o dado diferenciado por mulheres e homens. E además te vou dar o dado, porque acho que é muito importante, entre as mulheres da década dos 15 aos 24 e os das mulheres da década de 25 a 34, para que veas como tem evoluído na última década. O bullying entre as mulleres máis jovens, de os 15 aos 24, afecta a 30% das mulleres. 30% das mulleres de 15 a 24 anos sofreron alguma, pelo menos uma situação de bullying na súa vida. Enquanto que nas jovens de 25 a 34 era 22. Quer dizer que tem aumentado quase 10 pontos en una década. Y aquí los especialistas falan muy todo ciberbullying.
Uhum. Sim, porque antes o bullying estava confinado às escolas e agora... continua, ele continua, vai para as redes sociais.
Exacto, e isto é um problema, porque antes os jovens que sofriam bullying ficava, por exemplo, nos períodos de férias, isto não acontecia, ¿no? Que era um descanso para eles. Pero agora resulta que isto continua durante o tempo todo. Pero fíjate que un 30% é asustador. Quer dizer, se tu eres pai, tens muitas possibilidades de que o teu filho esteja sofrendo bullying e tu não te enteras. É por isto que temos moito que falar con os fillos. E os especialistas recomendan comenzar a falar en edades máis tempranas, non aos 18 anos. Porque aí o joven já non está acostumado a falar contigo. Uh-huh. Então, é moito importante entablar esta conversa. Então, no caso dos homens jovens, aquí o bullying é inferior. Uh-huh. E, además, é igual porque 21% nos da década de 15 a 24 e 22% nos de na década dos 25 a 34. Então, entre os homens jovens isto non aumentou, mantém-se estável na última década.
Ainda assim, a percentagem é alta,
21%. Sim, pero 21 face a 30 é alta, sim. Uh-huh. Pero se tens unha filla tens que estar máis preocupado con isto do que se tens un fillo. E un dado que já sei que... Estou muito pesada com estes dados, mas acho que é importante entenderlos. Sobretudo para os pais. Há muitíssima interrelação entre todos estes problemas, entre os distúrbios alimentares, entre o suicídio, entre as autolesões e entre o bullying. Fixaros, e só te vou dar um dado mais, é que de aqueles jovens que sofreran um trastorno de alimentação, 51% pensaram em acabar com a sua vida. Quer dizer, não só problemas isolados. E é importante que os pais estejam muito atentos, porque começam por um problema, pode ser qualquer um, e depois podem terminar com a vida deles. Sem tu como pai ter entendido nada de todo o processo que para o teu filho pode ter sido largo.
Estamos quase a acabar este programa. Laura, temos que ir para as mulheres. Porque este estudo, e isso é uma das suas principais conclusões, este estudo percebe e conclui que as conclusões são diferentes para as mulheres. A vida parece ser menos fácil para as mulheres.
Totalmente. As mulheres são muito mais exigidas pela vida. Uhum. Não sei se isto é uma palavra muito portuguesa. Sim. E para além disto, elas estão numa posição de muito maior vulnerabilidade. Acabamos de ver um dado, por exemplo, com o bullying. É um exemplo de que as mulheres estão a sofrer muito mais bullying do que os homens. Pero vou partilhar contigo alguns dados mais. Das jovens com as que falamos, 42% dicen que en algún momento da súa vida se sintieron discriminadas pelo facto de ser muller. No caso dos homens, 33. Tamén é un valor elevado, pero bastante diferenza con respecto ás mulleres. Cando falamos de violencia psicológica experimentada pelas mulleres e pelos homens, e incluindo... si for nun local de estudos ou nun local de traballo ou en relaxoes de intimidade, pasaron por alguma situación de violencia psicológica 43% das mulleres, face a 29% dos homens jovens. Pero cando entramos en termos de violencia física ou sexual, experimentaran alguma situación de violencia física ou sexual 30% das mulleres, 8% dos homens. O que quer dizer que é 4 veces superior no caso das mulleres. Então, quando alguém me fala, no, isto que vocês estão a reclamar, já não é, isto é coisas do passado, não. E estes não são dados recolhidos pelas estadísticas oficiais, são dados recolhidos por uma entrevista feita pela internet, em que as jovens declaran a verdade, porque estão falando com um computador. E 30% das mulheres sofreram algum episódio de violência física ou sexual, com todas as consequências negativas que isto tem de por vida, porque não foi um momento mau, não, é que isto, e quando escutamos aos especialistas, vemos que é terrível, não? Então, se tem que fazer muito nas escolas para que os alunos teñan unha educación sexual real e non como están tendo hoxe moitos homens jovens, sobre todo, que é a través da pornografía e da prostituição. Porque mira, te dou aquí un dado que apoia outra vez que as mulleres e os homens ten unha posição distinta face á sexualidade, que é unha coisa que forma parte da nosa vida, igual que comer, ¿no?
Sí, claro.
Pues viran pornografía ou ven pornografía unha vez por semana ou máis 50% dos homens. E ven pornografía unha vez por semana ou máis 10% das mulleres.
10.
Este 10 face a este 50.
En razón, os homens diría que até podía ser máis.
Sí, pero fíxate unha coisa, que esta é ou estas experiencias sabes que eles depois esperan ter con unha namorada.
Con todo
o de agresivo e de negativo que isto e de mentira e de fake que isto ten.
Sim, porque a pornografía non corresponde tamén á realidade.
Claro, então, mas este está sendo o vínculo de aprendizaxe, porque no estudo os jovens falan que eles senten que non tiveron unha boa educação sexual. E isto, para mí, e depois de todo o que eu teño escutado desde que comecei a facer o estudo das mulleres, isto tem a ver con unha educação moito mala en termos da sexualidade, que é moito importante que se faça nas escolas e que, para além disto, tamén se fale en casa. Porque tem que deixar de ser un tema tan mal interpretado pelos homens e pelas mulleres, porque depois temos este tipo de situações de violência.
Sim, porque, no fundo, eu acho que muitos adolescentes são, como direi, deixados a essas experiências da pornografia, crescem a vê-la. Por exemplo, eu cresci, como os meus amigos, crescemos a ver a pornografia, mas a verdade é que o sexo não é aquilo.
No, claro, pero eles acham que sí, porque como tamén non falan con ninguém que sepa máis que eles, porque falan destas cosas con os amigos deles, que saben o mesmo, e unha cosa pior, que como en o estudo isto vese moito ben, as mulleres ten maioría de amigas, os homens ten maioría de amigos, con o cual nem sequer partillan experiencias do outro lado. Então as mulleres continúan a estar moito afastadas disto, do outro lado. Mastúrbanse de forma semanal 28% das mulleres, 64% dos homens. Quero dicir, hai moitas mulleres que non saben ni o que elas queren, porque nunca souberam, non? Então, isto volta a colocalas en unha posición de vulnerabilidade con respecto ao parceiro, que parece que é o experto, pero experto de unha forma que non é real. Então, tudo isto forma tamén parte desta vida, ou vai formar parte desta vida dos jovens.
Estes dados são muito surpreendentes.
Acho que sí. E aqui os sexólogos vão ter muito trabalho pela frente.
Agora é preciso fazer só um programa só com sexólogos. Sexólogos, não é? Sociólogos.
Sim.
Sexólogos e sociólogos.
Sim, sim.
A falarem sobre isto.
Eu te invito, e falo aqui publicamente, a que faças um programa sobre cada destes temas.
Adorava
em que podes partilhar os dados do estudo e depois especialistas a falar de como ajudar aos pais e também aos jovens.
Olha, eu adorava fazer isso sim, que existissem vários especialistas a fazerem, está prometido a fazer esse programa, ou vários até, alguns deles até podem não, olha, estarem só disponíveis em podcast, não é? As pessoas irem ouvi-los, como se fosse a continuação deste programa. Laura, adorei conhecer-te. Antes disso, uma frase que me ficou. Tu disseste logo no início desta entrevista, não quando estávamos a fazê-la já, mas tu dizias: a sociedade tem que mudar o chip. A sociedade tem que mudar o chip. Repetiste. O que é que achas que devíamos desde logo mudar? Já percebi que melhorar a nossa comunicação em casa com os nossos filhos. Atenção, que este recado é para os pais, mas também é para os filhos. Os filhos muitas vezes preferem estar no telemóvel do que falar com os pais. Não,
e o estudo mostra que é importantíssimo para a autoconfiança e o empoderamento do filho ter sensação de que em casa tem uma rede de apoio. Então, não é uma brincadeira isto. Ou seja, começar a construir uma... Mira, só há 44% dos jovens que se sentem felizes com a relação com o pai e com a mãe. É um horror.
Mais de metade não sente, portanto.
Exacto. E isto cria uns vínculos que são muito importantes para o jovem no caminho da vida adolescente. Porque ter esta sensação de que eu só tenho uma rede de apoio, que são os amigos, porque os amigos são igual de incultos do que eu em relação ao resto da vida. E ter a possibilidade e a segurança de que podes falar em casa de qualquer tema que te preocupa e de que os teus pais vão a falar para ti. Para o teu bem e não para o bem deles, é muito importante. Então há um trabalho enorme para fazer em casa.
Laura, estamos a acabar este programa. Deixa-me fazer-te duas perguntas pessoais.
Pessoais? Que medo!
Primeira é, como é que tu vês o teu próprio envelhecimento? A tua imagem, que há pouco falávamos. Uhum. Como é que tu reages a isso? Vocês não estão a ver, mas a Laura é uma mulher muito bonita, há que dizer. Como é que é tu envelheceres?
Bueno, muito obrigada pelo piropo. A ver, eu acho que temos que saber que o nosso físico vai a menos. Uhum. Isto é uma realidade.
Sim.
E o que eu tento é ter uma vida mais saudável. O que quer dizer? Que agora fumo, porque ainda fumo, mas fumo muito menos do que faz umas décadas.
Sim.
Como muito melhor. Entendí que se en unos extremos, como carne, peixe, ovos, todo, pero como mejor y faço mucho más desporto. Quiero decir, ahora me cuido mucho más porque lembrate que tuve este episodio de estrés laboral que me fez parar por 2 años.
¿Y se mudó tu vida?
Mudó a mi vida. Quiero decir, a mi vida tengo un antes y un después de esto. Até porque eu non facía este tipo de estudos ni era activista en favor de las oportunidades das mulleres que sou agora.
E
acho que é muito importante cumprir anos con algo que gostes muito de facer.
Segunda pergunta: quando é que compras casa cá em Portugal?
Onde é que eu compraria casa?
Sim, sim, ou quando é que a minha pergunta era quando é que vais comprar casa cá em Portugal?
Ah, que engraçado. Não vou comprar nunca porque tenho muitas amigas.
Sim.
E elas tratam-me lindamente nas casas delas. E eu prefiro muito mais isto do que ter que me ocupar de uma casa.
O que é que a vida te ensinou?
Ah, vale, a vida me ensinou que é muito importante que estés convencido do que queres fazer e que o faças.
Ok, estamos quase a fechar esta emissão. Eu não queria deixar de fazer aqui uma intervenção final, falando aqui com os jovens. Olá, jovens, desculpem. É muito rápido, isto é muito rápido. O que é que falta à vossa geração? Ou o que é que não falta? Em que é que vocês são melhores do que as outras gerações?
Nós nos adaptamos às mudanças mais facilmente. Em comparação com as outras gerações, é muito mais fácil para nós aceitarmos ideias novas, por exemplo.
Concordo. Sinto que nós investimos muito mais na adquirição de novos conhecimentos do que as gerações passadas, mas muitas vezes não conseguimos expressar aquilo que conhecemos porque não há oportunidades para isso.
Há quem diga que vocês são menos materialistas, confirmam?
Sim, 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 sim. Temos menos. Estamos menos apegados às coisas que temos, eu acho.
Estamos constantemente a mudar. Eu acho que é mais por aí.
Acham que a vossa geração vai ser melhor do que as outras?
Eu acho que têm tudo para que isso aconteça.
É só têm de nos deixar para isso acontecer.
A geração atual não vos deixa? É uma guerra contra os adultos? É isso? É uma declaração de guerra aos adultos?
Não, não.
É isso que querem fazer numa rádio nacional?
Não.
Não é?
Sempre temos de poder entre ajudar-nos e tem de vir dos dois lados. Não tem de vir só do nosso.
Pronto. Então está bem. Então não é uma declaração de guerra?
Não é uma declaração de guerra.
Pronto, é com uma bonita mensagem de paz, afinal, que nós acabamos esta intervenção e este programa que fala justamente sobre juventudes. Espero que tenham gostado. Nós estamos de volta amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.